Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Hoje, 28 de setembro de 2021, terça-feira, final do mês, aqui na capital gaúcha, temos temperaturas amenas, 18, 19 graus, uma chuva macia, devagar, desceu o dia inteiro. Uma primavera muito bonita que anuncia. E veremos hoje um dos clássicos da humanidade. Um texto que várias gerações revêm, que várias gerações atualizam. Uma obra muito bonita. O autor nasceu em 1900. Ele era um aviador e ele amava os aviões. Amava apaixonadamente os aviões. Desde criança, desde a escola, ele tinha uma afinidade muito grande com os aviões. E veio a se tornar um importante aviador. Ele trabalhava nos Correios, depois serviu ao país dele, na defesa, nos embates que teve com outras nações. E nos deixou várias obras muito bonitas. Hoje nós veremos uma dessas obras, que é Terra dos Homens. Terra dos Homens, de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. Um livro muito bonito, um livro autobiográfico. Aliás, praticamente as obras todas, incluindo O Pequeno Príncipe, tinham a autobiografia do autor. Essa é uma obra que ele escreve nos anos 20. Ele era um jovem piloto e o Exupéry viveu menos de 50 anos e já muito cedo trazia uma maturação muito rara para os dias em que ele viveu. Essa obra traz várias lições muito bonitas de décadas que viriam logo a seguir e que muito precisariam dessas lições, como vocês verão agora. Logo na introdução, o Exupéry escreveu o seguinte: trago sempre nos olhos a imagem da minha primeira noite de voo, na Argentina. Uma noite escura onde apenas cintilavam como estrelas pequenas luzes perdidas na planície. Cada uma dessas luzes marcava, no oceano da escuridão, o milagre de uma consciência. Sob aquele teto, alguém lia, meditava, fazia confidências. Naquela outra casa, alguém sondava o espaço ou se consumia em cálculos sobre a nebulosidade de Andrômeda. Mais além, seria talvez a hora do amor. De longe em longe brilhavam esses fogos no campo, como que pedindo sustento. Até os mais discretos, do poeta, ou do professor, ou do carpinteiro. Mas entre essas estrelas vivas, tantas janelas fechadas, tantas estrelas extintas, tantos homens adormecidos, é preciso a gente tentar se reunir. É preciso a gente fazer um esforço para se comunicar com algumas dessas luzes que brilham de longe em longe ao longo da planura. Essa linda e poética introdução parece alguém que se desloca num avião, ora está vendo lá do alto, ora vê do chão. Típicos apontamentos deste autor. Pois a obra toda é belíssima, são 8 capítulos muito bonitos. Ele fala em 3 deles, ele praticamente esmiuça o que é essa máquina de voar, o avião, que para ele é muito mais do que uma máquina de voar. Ele dedica muitas e muitas páginas ao deserto, por onde, aliás, ele voou muito. Lembram que o Pequeno Príncipe se passa no deserto. E é para lá que nós vamos nas memórias do Saint-Exupéry, quando ele trata neste capítulo maravilhoso sobre as reflexões mais profundas dele. Evidente que eu convido vocês, como sempre, a lerem na íntegra tudo isso que estamos vendo aqui. Mas, por questão de tempo, as nossas oficinas são curtas, selecionei alguns trechos ilustrativos. O Saint-Exupéry tinha uma relação com o deserto. O deserto, para ele, era, às vezes, o mar. O deserto, para ele, às vezes, era... correspondia às interrogações da vida. O deserto, para ele, às vezes, servia de espelho. Muitas vezes, aliás, serviu de espelho em várias passagens. E o deserto, para ele, era a imensidão da vida. Em cada parte desses pontos, Exupéry, por vezes, mergulhava, como num mergulho com o avião dele. Vamos ver alguns desses trechos belíssimos. Lembrem que aqui nós estamos lendo um jovem garoto de 20 e poucos anos, nem 30 anos, Exupéry tinha. Ele escreve então: mais uma vez eu andei ao lado de uma verdade sem compreendê-la. Pensei que eu estava perdido, eu pensei que havia chegado ao fundo do desespero. E, uma vez aceita a renúncia, eu conheci a paz. Em horas assim, parece que um homem descobre a si mesmo e se torna seu próprio amigo. Nada mais prevalece contra um sentimento de plenitude que satisfaz em nós. Eu não sei que necessidade essencial que nem sabíamos possuir. Imagino que Bofanu, perseguidor de ventos, conheceu essa tal serenidade. Essas meditações do Exupéry que ele tinha no deserto, muitas vezes ocorriam a ele enquanto ele sobrevoava o deserto, no ofício dele de levar correspondência, mais tarde na defesa do país dele, e só então depois ele colocava isso no papel. Ele prossegue dizendo: como favorecer em nós essa espécie de libertação? Tudo parece paradoxal no homem. Já sabemos disso. Asseguramos o pão a um homem para que ele possa criar alguma coisa. E ele se põe a dormir. O conquistador vitorioso amolece. E se enriquecemos o generoso, ele se torna então o quê? Avarento. Que nos importam as doutrinas políticas que pretendem elevar o homem, se para começar não sabemos que tipo de homem elas elevarão na terra? Quem vai nascer? Não somos um rebanho na engorda. E a aparição de um Pascal pobre pesa mais que o nascimento de alguns anônimos prósperos. Nós não sabemos prever o essencial. E cada um de nós conheceu as alegrias mais ardentes, onde nada as prometia. Elas deixaram em nós uma tal nostalgia que temos saudades até das nossas misérias. Se foram nossas misérias que as permitiram, nós todos, ao encontrar depois de algum tempo os companheiros, sentimos um encanto de relembrar as horas amargas. Nada sabemos, a não ser que há certas condições que nos fertilizam. Onde reside essa verdade do homem? Esse jovem garoto que escreve essas linhas vinha de uma época na qual o mundo trilhava de maneira efervescente, pelo menos onde ele estava crescendo, achando que os homens poderiam tocar as estrelas. Era uma época de uma exacerbação febril. Depois daquela primeira guerra, o mundo andava descompassado, né, aos soluços, fábricas para todo lado, comércio para todo lado, algo muito. Aquela década de 20 foi uma década de expansão raramente conhecida antes, nas artes, na ciência, na música. Era a época do jazz, era a época das mulheres poderem dar seus passos para fora da clausura, dos homens também poderem redimensionar seu papel na humanidade. Era uma época de muitas, muitas expansões. É isso que ele escreve, exatamente nesta década, é como um pedido de: vamos respirar, vamos acalmar os ânimos um pouco, até para podermos entender as nossas coisas. Vamos ter um pouco de paz para podermos refletir sobre tudo isso. Não era uma tarefa simples, não era uma tarefa que estava naquele momento, não eram palavras que vinham favoráveis a tudo que se passava, não. Eram palavras, inclusive, em alguns contextos, bem pouco compreendidas. E ele continuou escrevendo. Ele diz então mais à frente, nessas meditações dele: sem dúvida, hoje as nossas vocações têm um papel. Alguns se encerram lá dentro em suas lojas. Outros abrem seu caminho imperiosamente em uma direção necessária. Nós acharemos em germe, em sua infância, os impulsos que explicarão seu destino. Mas a história, que é escrita depois, ela engana. Aqueles impulsos nós os encontraríamos em quase todos os homens. Todos conhecemos lojistas que, durante uma noite de naufrágio ou de incêndio, se revelaram maiores do que eles próprios eram. E eles não desprezam essa plenitude que experimentaram. Aquele incêndio ficará sendo a noite de suas vidas, isso por excelência. Mas por falta de novas oportunidades, por falta de terreno favorável, de religião exigente, voltaram a dormir, sem ter acreditado na própria grandeza. Certamente as vocações ajudam o homem a se libertar, mas é igualmente necessário libertar as vocações. Noites no ar, noites no deserto, são ocasiões raras que não se oferecem a todos os homens. E, entretanto, quando as circunstâncias os animam, eles mostram todos as mesmas necessidades. Ele nos conta muitas e muitas histórias aqui, e ele se desloca. Daqui, dessas reflexões, ele vai diretamente para a Espanha, para Madrid, faz inúmeras reflexões, retorna. É alguém que consegue se afastar daquelas luzes febris que a Europa então anunciava para todo lado e consegue ver da cabine do seu avião. Sabem como é que era o avião do Saint-Exupéry? Aparece em vários livros, né? Aquele avião bem simples, avião de correio. Geralmente, um avião movido a hélice, às vezes uma única hélice, pequenininhos, que carregavam apenas o piloto e a correspondência nos porões logo abaixo, porões muito pequenos. E às vezes atravessavam distâncias consideráveis, precisavam fazer pousos de emergência, muitas vezes no meio do deserto. Ele fez vários desses pousos no meio do deserto, até o último, né, que ele faz quando o avião dele é alvejado e aí ele desaparece no mar. E a partir até o final do Saint-Exupéry foi enigmático, né? Nós nunca soubemos de fato o que aconteceu naquele mergulho final que ele dá no mar, provavelmente no mar. Acharam, depois de muito pesquisar, encontraram uma pulseira dele, mas nunca se soube de fato o que aconteceu com o Exupéry. E parece que ele escreveu o próprio final dele, né? Parece mais uma parte dos livros dele. Pois é esse menino que conseguia se distanciar do mundo na cabine do seu avião, cabine aberta, com aqueles óculos para proteger da ventania toda, ao sol. Aquele menino que fazia essas reflexões lindas, nos deixava páginas para os dias que viriam, já que nos dias dele dificilmente seria entendido. Olhem o que ele conta. Muitas páginas à frente ele diz assim: ligados aos nossos irmãos, por fim, comum que se situa para fora de nós, é assim que só então nós conseguimos respirar. A experiência nos mostra que amar não é olhar um de frente para o outro. Amar é quando olhamos juntos, na mesma direção. Somente temos companheiros quando homens se unem na mesma escalada com o mesmo pico onde se encontram. Não fosse isso, por que motivo, no próprio século do conforto que vivemos, sentiríamos uma alegria tão plena repartindo nossos últimos víveres aqui no deserto? Que valem contra isso as previsões dos sociólogos? A todos aqueles dentre nós que conheceram a grande alegria de um salvamento nos desertos aqui no Saara, todo outro prazer vai parecer fútil. Observem que muito da sabedoria desse garoto vinha, muitos aliás, não apenas nessa obra Terra dos Homens, em várias das obras dele, vinham muito desse contraste que ele fazia. Ele conhecia a vida da França na época, conhecia a vida, aliás, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul também. No entanto, era quando ele se distanciava do seu trabalho como aviador, cruzando os desertos ao norte da África, é ali que ele fazia esses contrastes, que ele via o quanto daquelas luzes, dos barulhos das buzinas, como a gente ouve aqui ao fundo, apenas era uma parte da vida, uma parte tão pequena para quem achava que isso era tudo. E é de lá que ele escreve, desses contrastes. Vejam como prossegue o texto do Saint-Exupéry. Ele nos diz: é talvez por isso, quando ele fala, né, que quando há um salvamento no deserto de uma vida de um amigo, ele diz que, puxa, todo aquele barulho lá da cidade de Paris, da França, da Europa febril de então, parecia tão fútil, né? E ele diz: é talvez por isso que o mundo hoje começa a rachar-se por toda a volta. Cada um se exalta pelas religiões que lhe prometem essa plenitude, todos, sob palavras contraditórias, exprimem praticamente os mesmos impulsos. Dividimo-nos por causa de métodos que são frutos do nosso próprio raciocínio e não por causa dos fins. Estes são os mesmos. Assim, não nos admiremos. Quem não suspeitava do desconhecido que dormia dentro de si mesmo e o sentiu despertar uma só vez num porão, lá com os anarquistas em Barcelona, para a causa do sacrifício, da ajuda mútua, de uma imagem rígida de justiça? Esse só conhecerá uma verdade, a verdade deles. Em um mundo que se fez deserto, temos sede de encontrar os nossos companheiros. Olhem a analogia que o Exupéry coloca. Em um mundo que se fez deserto, temos sede de encontrar os nossos companheiros. Muitas vezes, com pouquíssimo combustível no seu avião e poucos mantimentos, e às vezes no meio de uma tempestade de areia ou perdido, ele conta muitas histórias assim, né? Ele ficava ansioso por conseguir chegar a uma cidadezinha ou lá de cima olhar uma trilha de camelos, né? Ou alguém indo para algum lugar, ou um oásis onde ele pudesse descer, muitas vezes isso. E olhem a comparação que ele faz, que aquela Europa febril de então, cheia de fábricas para todo lado, profusão de empregos, gente achando que agora a humanidade poderia alcançar e tocar as próprias estrelas, ele dizia, pois nesse mundo que se fez deserto, nós temos sede de encontrar companheiros. Ele prossegue dizendo, o gosto do pão dividido entre companheiros nos faz aceitar os valores da guerra. Que frase, hein? O gosto do pão dividido entre companheiros nos faz aceitar os valores da guerra. Mas não temos necessidade da guerra para encontrar o calor dos ombros vizinhos numa corrida para o mesmo fim. A guerra nos engana, o ódio não junta nada à exaltação desta corrida. Por que nos odiamos? Somos solidários, somos levados pelo mesmo planeta, somos tripulação de um mesmo navio. E se é bom para que as civilizações se oponham para favorecer sínteses novas, é monstruoso que elas se entredevorem. Se para nos libertarmos basta que nos ajudemos a tomar consciência de um fim que nos liga uns aos outros, procuremos um fim que nos ligue a todos. O cirurgião que faz sua visita não ouve as lamentações daquele a quem ausculta. Através dele é o homem que ele procura tratar. O cirurgião fala uma linguagem universal, como o físico, meditando suas equações quase divinas, em que envolve ao mesmo tempo o átomo e a nebulosa distante. E assim um simples pastor, aquele que vigia modestamente algumas ovelhas sob as estrelas, se tem consciência de seu papel, ele descobre que não é apenas um servidor, é um sentinela, e cada sentinela é responsável por todo o império. Esse homem que cantou o amor entre as pessoas e as criaturas, a paz, logo em seguida conheceria seu fim. Ironicamente, né, sendo alvejado por um soldado que depois se apresentou, era uma guerra, não é? E o soldado alemão que atirou contra o avião dele, depois veio a público, se identificou e pediu desculpas. E lamentou que de sua metralhadora saíram as balas que atravessaram o avião de Saint-Exupéry, precipitando a queda no mar e o final deste que foi um dos grandes a cantar a paz, um dos precursores de sua época, a pedir o amor entre os homens, a dizer que havia muito para todos nós, muitas estrelas no céu, muita areia nos desertos, muito amor nas cidades, mas estávamos cegos. Talvez hoje, tantas e tantas décadas depois, possamos ouvir melhor o hino que alguns cantores da vida, da existência, né, como Saint-Exupéry, esse hino lindo de música suave, de músicas profundas para a alma. Talvez hoje já consigamos ouvir melhor, muitos pelo menos, talvez possam. Tomara que cada vez mais pessoas possam ouvir. Eu gostaria de terminar relendo para vocês lá a introdução de onde iniciamos tudo hoje aqui. Lembram da introdução que lemos há poucos minutos? Olhem o que ele diz e comparem agora com tudo que vimos desta obra, como fica essa linda introdução. Ele disse lá no início assim, cada uma dessas luzes marcava no oceano da escuridão o milagre de uma consciência. Mas além seria talvez a hora do amor, de longe em longe brilhavam esses fogos no campo, como que pedindo sustento. E até os mais discretos do poeta, do professor ou do carpinteiro. Mas entre essas estrelas vivas, tantas janelas fechadas, tantas estrelas extintas, tantos homens adormecidos, é preciso a gente tentar se reunir. É preciso a gente fazer um esforço para se comunicar com algumas dessas luzes que brilham de longe em longe, ao longo da planura. Antoine de Saint-Exupéry, Terra dos Homens. Como sempre, convido a lerem na íntegra essas obras que trabalhamos nas nossas oficinas. Desejo um bom descanso a vocês. Alguns terão aula daqui meia hora, das 19 horas. E a todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Tchau, pessoal.